Vamos ao CBN Gastronomia. Estamos aí pertinho do Natal e nós temos aí uma sequência de programas falando do Natal, da festa de Natal, das comidas típicas do Natal. E nós vamos continuar com esse assunto com o André hoje, que é o nosso último programa antes do Natal. André, bom dia.
Oi, Gilson, bom dia.
André, nós falamos aí do porco, do pernil de porco, nós falamos do peru. O que a gente pode falar mais do Natal em relação à alimentação e o próprio evento em si?
Bom, é tempo de partilhar, de estarmos aí ao redor da mesa, com as pessoas aí que nós temos como queridas, dividir essa refeição. Essa data, né, Júlio, que é tão esperada o ano todo, quando a gente fala em Natal, nós temos aí famílias, grupos de amigos que esperam essa data para estarem juntos, para partilharem uma mesa. E algo muito interessante é que tudo isso relacionado ao Natal cria em nós, né, seres humanos, uma memória afetiva, né, através do reencontro, da partilha, do relembrar e refazer histórias. E a mesa, ela está em torno disso tudo. Isso é muito legal, né, Gilson? E a gente fala da comida, é a época do ano onde a mesa é mais farta, né? Os assados, o assado do tio, a macarronada da avó, de repente a sobremesa, né, de uma tia, ou até mesmo, não sei se você, Gilson, já participou de ceias de Natal, festa de Natal entre os vizinhos, né? Já, onde sim, cada um leva um assado, o prato preferido, né, uma lasanha e assim por diante. Isso é muito legal. O Natal realmente é um período especial, né, nas nossas vidas. E algo muito legal também, eu estava pensando, Gilson, quando a gente fala em comida, né, alguém ensinou a comer, alguém ensinou a cozinhar, né? Isso é muito, muito legal. E então, aonde que se aprende? São nesses momentos, de partilha, esses momentos de convivência, né? E a comida, então, ela é esse elo, ela é muito importante. E a gente fala, então, desse Natal, nós falamos aí de tantas coisas o ano todo, e nesse período todo mundo gosta de mesa farta, então o assado, né? Nós falamos de peru, falamos da farofa, não sei na sua casa, mas acho que a maioria aí das pessoas, o nosso ouvinte, todo mundo no Natal gosta de uma farofa, né, Gilson, para acompanhar um bom assado. E essa farofa, bom, Gilson, sabe o que faz farofa boa? Vou te falar. É gordura. É gordura, é bacon, é manteiga, é azeite. É isso que dá umidade, é isso que dá sabor para uma boa farofa. Uhum. Então, o que a gente pode falar para o ouvinte? Eleja aí uma boa gordura para a sua farofa. Uhum. Né? A farofa na manteiga é maravilhosa, é uma delícia. Refoga-se lá muita cebola cortadinha, miudinha, né? Batidinha, com manteiga ou com azeite, e aí você vem dando uma tostada na farinha que você escolheu, pode ser de milho, pode ser de mandioca, né? Pode misturar as duas, né? Eu gosto de misturar um punhado de cada uma para dar textura, acrescenta-se ali um pouco de castanhas ou frutas secas ou as duas juntas, uhum. E você tem aí uma farofa linda para acompanhar o assado. Tem gente que gosta de agregar aí também as frutas secas, que são bem-vindas nesse período, né? A gente tem aí várias delas que podem entrar nessa farofa. Eu posso utilizar essa farofa também para rechear o meu assado, a minha ave, seja ela um frango, seja ela, né, um chester, um peru, a ave que você escolheu. Uma outra coisa que eu acho bem legal é que mesmo que você compre o peru temperado, você pode melhorar esse tempero na sua casa. Faz-se uma marinada perfumada, pode utilizar cachaça, pode-se utilizar vinho branco, acrescenta-se as ervas da sua preferência e refaz esse tempero que vai dar o seu toque, né, especial para essa ave. Pode rechear, pode servir farofa por fora. Sabe o que eu gosto de fazer, Gilson?
O quê?
Pegar a cebola, ou aquela cebola pequenininha que a gente utiliza para conserva, ou Sim. Até mesmo essa comum, Aí eu corto ela em pétalas e deixo ela formar uma calda na panela com um pouco de açúcar, sabe?
Ah, que legal.
E depois você glaceia o teu assado ou envolve ali para finalizar. Fica lindo, fica uma delícia, né? Todo mundo gosta. A gente, não sei porquê, mas nesse período todo mundo gosta de um paladar mais adocicado, né? Então, as frutas secas, cristalizadas, as frutas glaciadas. Falando de frutas glaciadas, a gente pensa numa sobremesa. Poxa, às vezes a família é grande, como fazer uma sobremesa? Uhum. Pudim de pão é uma delícia.
Pudim de pão?
A gente poderia falar pudim de brioche, né? Mas o de pão também fica... O pão comum também fica muito bom quando uhum. bem feito.
Agora, como é que é esse pudim de pão? Peraí, vamos parar um pouco. Esse pudim de pão, isso é uma coisa... Eu nunca ouvi falar disso.
Nunca ouviu falar
Não.
de pudim de pão? Você umedece, embebe o pão no leite e faz-se o pudim com os ovos e leite condensado, né? Se você for fazer com pão de forma, tira a casca, né? Umedece esse pão muito bem. Pode ser feito no tabuleiro, na assadeira, pode ser feito também na forma tradicional de pudim. Faz-se uma calda de açúcar, pode-se decorar com frutas em volta. E ele é maravilhoso, é simples, é acessível para todo mundo. Uma outra coisa é um bolo comum. Você pode fazer uma massa de bolo comum e no tabuleiro, numa assadeira bonita, e ali você acrescenta um creme de leite condensado com alguma... Pode ser um leite condensado com frutas ou maçã, com canela, bate ali um suspiro. E tem-se uma sobremesa maravilhosa. É um período de muita fruta na mesa também, né, Edilson?
É.
Então, o nosso ouvinte pode pegar essas frutas e também fazer, para quem gosta de sobremesas mais leves, levar essas frutas para assar. Polvilha-se canela com açúcar, fica maravilhoso, serve com sorvete. Nossa, vira uma iguaria.
Nossa,
né?
Legal,
uma coisa
legal.
Simples e você dá um toque, fica maravilhoso, né? E para servir para um número maior de pessoas, fica super legal. A gente
André,
falou de peixe também, né, Gilson?
André, a minha avó, né, e também a avó da minha esposa, fazia aquelas sopas antes da janta, da passagem do Natal do Ano Novo. Tinha uma sopa para poder, que chamava enganar o estômago, né? Tem gente que faz isso também, né? Tem algumas sopas, lentilha, é isso?
Isso, lentilha, sopa de lentilhas. Que nesse período, algumas pessoas acham que, né, traz boa sorte, né, etc. E essa sopa de lentilhas, ela é tomada. Tem gente que acrescenta até pedaços, né, de bacon nessa
Exato.
Sopa. Ou apenas a lentilha, ela fica bem suculenta. Pode ser também um dos pratos desse período, fica maravilhoso. A lentilha também, Gilson, ela, se você cozinhar e deixar ela seca, você pode depois dar uma salteada nela na cebola, acrescenta-se o tempero da sua preferência, ela fica uma delícia também e é um prato acessível, né? O feijão branco também.
É verdade.
E tantas outras coisas. O arroz, né, Gilson?
Exato.
A gente gosta de enfeitar o arroz, né, nesse período.
Aquele arroz grega que eles falam, né, com frutas e tal.
Com frutas, uva passa. Mas tem gente que não gosta de uva passa. Você pode fazer um arroz, então, e depois acrescenta uma manteiga, né, algumas ervas, e coloca-se castanhas, né, variadas, para perfumar esse arroz. Se sobrou o vinho branco do assado, né? Você comprou lá uma garrafa grande para temperar, sobrou um pouquinho, você pode acrescentar esse vinho ou um espumante, se você tiver, para fazer esse arroz e dar um toque especial, né? Eu acho que o que é importante é estar junto, né? O estar junto e a mesa, quando você tá junto, né? Você quer servir o melhor. Então, muitas vezes, um pequeno detalhe, um pequeno gesto já cria um prato incrível,
uhum.
né? As pessoas falam, poxa, eu não vou comprar peru, eu não vou comprar cheddar, eu vou assar um frango. Poxa, mas a gente pode fazer um frango, então, gostoso, né?
Exato.
Um frango melhor do que aquele do dia a dia, assado ou até em molho. Você pode acrescentar as frutas, uma farofa legal. A minha avó colocava fio de ovos em volta do assado, né?
Ah, é
que
verdade,
era chique,
verdade.
Né? Algumas
elegante,
décadas
né?
atrás.
Agora, essa sequência de pratos que você falou, André, que a gente comentou aqui, né? E pelo que você falou, mais importante de tudo, mais do que né, os pratos, é a convivência, é estar junto com as pessoas que a gente gosta, é isso?
É verdade, é esse reencontro, né? Eu sempre falo que é um período onde a gente relembra e refaz histórias, né? Histórias com as pessoas que nós amamos. É tempo, muitas vezes, as pessoas falam, poxa, é Natal, todo mundo se ama, todo mundo pede perdão e depois volta a brigar de novo, né? Mas é um período, sim, acho que todo mundo fica mais sensível.
Exatamente.
Acho que isso é o Natal,
exato.
Né? É esse comemorar, né? esse nascimento, né? De Cristo, enfim. Então é um período de refazer essa história, né, nossa, né, e a comida, ela tá como um pano de fundo, ela muitas vezes é o que aproxima, né, ela é, vamos dizer, a desculpa do estar junto.
Exatamente,
né?
ela recheia um pouco essa nossa relação, a relação de amizade, e aproveitando isso, queria te desejar um Feliz Natal.
Opa, Feliz Natal para todos nós então, Gilson.
André, a gente volta a se falar no nosso próximo programa.
Exatamente. Um grande abraço e Feliz Natal aí para todo mundo.